A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Encontrei nos meus arquivos um artigo do Dr. Galba Gomes sobre a Praça do Ferreiro. E ele diz: uma verdade que todos sabem e propagam. Nada acontece ou aconteceu nesta cidade que não tenha repercussão na Praça do Ferreira. É um lugar que energiza, é charmoso, bonito, privilegiado pelo próprio clima sempre ameno. E os mais antigos não deixam de citar a padaria espiritual, o maior movimento espiritual do Ceará. E ainda o Dr. Galba Gomes, escritor, articulista, que escreve: a padaria espiritual tinha seus encontros e fins de tarde nos bancos da praça, assim como existia o Banco do Cajueiro, da Opinião Pública, da Democracia, dos Comunistas e o banco que não teve nome. Aqui eu vou entrar. Eu cheguei a frequentar algumas vezes o famoso Banco da Opinião Pública, mesmo defronte à Coluna da Hora e da emblemática Farmácia Oswaldo Cruz, ainda hoje no mesmo endereço, tão distinta que oferecia uma balança para que as mulheres e homens medissem sua gordura. E eu respeitei a grafia. Se quiserem ler, está aqui escrito: Farmácia com PH no início e Oswaldo com W. No local, na Praça do Ferreira, falava-se de tudo, inclusive da vida alheia. Há alguns anos eu fui até o centro e vi ao longe um amigo do tempo da Lagoinha, do Cine Centro, Antônio Lira, morador ilustre da Vila Diogo, na Imperador. O endereço ele mesmo gostava de dizer, 930-932. Neste último funcionava a bodega do seu Moacir, pai do Lira. Nunca mais eu me encontrei com o Lira. E defronte à bodega do seu Moacir, tinha também outra bodega, a bodega do seu Domingos, aquele brincante do carnaval no coço e que não admitia fiado. A placa era grande, pregada na parede: fiado só amanhã. E a exemplo do seu Chico da Maísa, da 24 de maio, outro bodegueiro, não esquecia de advertir: silêncio e respeito. Aqui a família. A Praça do Ferreira era também o local do desfile do Rei da Voz, frequentador dos auditórios APR9 da Rádio Iracema e que se dizia noivo da famosa artista de Hollywood, paixão de todos os jovens do meu tempo, Ava Gardner, que ele chamava de Ava Gardner. Um dia apareceu importado da Bahia, segundo diziam, o alegre Burra Preta. Por pouco não destronou os demais, incluindo a indiscreta, para não dizer indecente, Ferrugem. Rapaz, esse Burra Presa tem tantos fãs em Fortaleza que outro dia me cobraram que eu nunca tinha falado no Burra Preta. Pois bem, eu hoje falei. Infelizmente, a Praça do Ferreira não é mais o caminho de ida e volta das alunas da Escola Normal Imaculada São João. Caso ainda fosse, eu sugeriria que os jovens de hoje fossem até lá para ver o panorama na esquina do pecado, identificada pelo famoso Excelsior Hotel, hoje completamente fora de moda. Não sei se ainda existe a profissão de brecheiro. Creio que não, que tudo está mais fácil, né? A Praça do Ferreira, pelo menos, continua sendo o cenário para o lindo espetáculo natalino, iniciativa do Clube dos Diretores Lojistas, hoje presidido pelo empresário e escritor Assis Cavalcante. Ah, oh, meu Deus, que saudade, rapaz!
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elton Antônio de Medeiros.
Surges na minha vida, terna e sincera brisa, que chegou tarde demais.
Nascido no bairro carioca da Glória e torcedor do Olaria Atlético Clube, Elton Medeiros foi compositor, cantor, produtor musical e radialista. Considerado um dos melhores melodistas e ritmistas da história do samba, Elton teve sua trajetória na música iniciada aos 17 anos, quando tocava de dia na Orquestra Juvenil de Estudantes, que se apresentava na Rádio Roquete Pinto, e à noite tocava o seu tradicional trombone na Gafieira Fogão, do compositor Uriel Azevedo. Elton Medeiros começou sua carreira de compositor sendo fundador da ala dos compositores da escola de samba Aprendizes de Lucas. Seu samba Exaltação a São Paulo foi considerado um dos melhores da história da escola. Porém, é por meio das reuniões no Zicartola que mestre Elton Medeiros criou suas principais obras e teve contato com sambistas do naipe de Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, Ismael Silva e Paulinho da Viola, que se tornaria seu principal parceiro musical.
Depois de semear também.
Entre os principais sambas de Elton Medeiros, destacamos clássicos como Peito Vazio, O Sol Nascerá, em parceria com Cartola, Pressentimento, com Hermínio Belo de Carvalho, Mascarada, de Zequete, e Onde a Dor Não Tem Razão, com Paulinho da Viola. Neste domingo, 18h, no Brasilidade, a nossa homenagem a Elton Medeiros, o definitivo do samba.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Avenida Rodrigues Alves. É uma avenida da Praia do Futuro. Tem por patrono o político paulista, presidente da República de 1902 a 1906, Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido no dia 7 de julho de 1848, em Guaratinguetá, filho de portugueses ricos proprietários de terra. Terceiro dos 13 filhos, é o único a estudar na corte. No Colégio Pedro II, considerado o melhor de Lisboa, durante 6 anos do curso, é por 5 anos o primeiro aluno da classe. Formou-se em Direito em São Paulo antes de ingressar na vida pública em 1872 como deputado provincial pelo Partido Conservador. Em 1887 chegou à presidência da província de São Paulo, cargo que voltaria a ocupar em 1900 e 1916. Após a proclamação da República, é deputado constituinte em 1890 e ministro 2 vezes no governo Floriano Peixoto e 1 ano de Prudente Moraes. Eleito presidente da República em 1902, mantém as finanças do país, constrói estradas de ferro e portos, volta a ser eleito novamente para a presidência em 1918, mas contrai a gripe espanhola e morre em janeiro do dia 16 de 1919, sem tomar posse. Essa artéria hoje tem o nome de Avenida Professor Mozart Solon. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Ouvidoria.
Estamos recebendo o doutor Marcondes Lemos, secretário executivo da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado. Doutor Marcondes, um bom dia.
Bom dia, Nacélio. Satisfação mais uma vez falar com você.
O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, nós queríamos saber mais a respeito do novo sistema que a CGE está disponibilizando aos órgãos e entidades do Ceará, certo?
Certo, Nacélio. Pois não. Então, dentro da política de qualidade da nossa Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, né, a nossa CGE, nós temos como premissa a melhoria contínua das pessoas e dos processos. Então, o lançamento dessa nova ferramenta, que é o CGE Atende, vem exatamente nessa diretriz, né? Com essa ferramenta que nós estamos possibilitando, é que todos os órgãos que são usuários das ferramentas da CGE, né, possa, por meio desse sistema, fazer as suas sugestões, as suas reclamações, as suas comunicações de erro ou de melhorias dessa ferramenta, né? Então, por meio do CGE Atende, o cidadão está utilizando determinado sistema da CGE, um sistema, por exemplo, que nós temos é o sistema de parcerias, que é o sistema por meio do qual o Poder Executivo controla todos os convênios que são celebrados com prefeituras, com organizações sem fins lucrativos, etc. Então, o usuário dessa ferramenta do E-Parcerias, ao perceber um problema nela, ter uma dificuldade, vai lá no CGE Atende, né, faz a sua reclamação, diz qual é o seu problema, recebe um protocolo de imediato, e esse sistema, então, por meio desse sistema, a gente vai gerenciar esse atendimento, dando mais agilidade para o atendimento aos usuários.
Esse trabalho interessa não só a Fortaleza, como a todo o Estado, não é isso?
Perfeito, Nacélio. Nesse primeiro momento, nós estamos disponibilizando essa ferramenta para todos os usuários que pertencem aos quadros do governo do Estado. Então, independente do lugar aonde ele esteja, né, se ele for servidor da educação, da saúde, lá em Juazeiro do Norte, em Sobral, qualquer lugar que seja do Ceará, ou seja, na verdade, ele abrange todos os órgãos estaduais, né, do Poder Executivo. Tá? Porque as outras ferramentas, no caso o Ceará Transparente, que é a nossa ferramenta que está disponível aos cidadãos, né, o próprio Ceará Transparente também já tem quadros lá, onde o cidadão pode fazer as suas sugestões, reclamações de melhoria, caso ele não encontre alguma informação lá. E isso também, ao fazer isso, nosso pessoal na CGE vai colocar isso dentro do CGE Atende e também proceder a esse atendimento dos cidadãos de todo o estado do Ceará.
Doutor Marcondes, o que é que é necessário, o que é que a CGE exige para que a pessoa possa exercer essa importante função de ouvidor ou ouvidora?
Pois não, Nacélio. A regulamentação para o exercício, né, da função de ouvidoria está posto na regulamentação, né, um decreto que nós temos no Poder Executivo, que estabelece os pré-requisitos. Inclusive, nós estamos agora reformulando esta regulamentação, né, dado a reestruturação do Poder Executivo que teve agora no último mês de dezembro de 2017. Houve uma reestruturação administrativa, várias secretarias foram fundidas, né, outras separadas, mas a função de ouvidoria, propriamente dita, logicamente continuou conosco, seja o órgão central, né, de ouvidoria do Poder Executivo, de ouvidoria e de controle interno. Então, vários sistemas estão sob o nosso gerenciamento, né, o sistema de ética, o sistema de transparência, o sistema de auditoria interna e o sistema de ouvidoria, né, é um desses sistemas. Para cada um desses sistemas, nós temos uma regulamentação própria, né? Então, o que nós estamos fazendo agora, durante este ano de 2019, é aproveitando a oportunidade da reforma administrativa que houve e revendo e atualizando a legislação desses sistemas, né? No caso da ouvidoria, propriamente dito, o decreto já está minutado, só está para validação nossa, da gestão superior, para ter encaminhamento. Então, o ouvidor, né, tem que ter a disponibilidade, claro, como o nome está dizendo, de ouvir as pessoas, de ter como diretriz o acolhimento da vontade, da perspectiva do cidadão, ter a proatividade para, além de escutar o cidadão, ele ter a capacidade de ir ao encontro dos cidadãos para ter um feedback dele a respeito de determinados serviços que o Estado presta, que a sua organização presta, para que assim ele possa exercer de forma satisfatória o seu exercício. Ou seja, né, o ouvidor de hoje, né, o ouvidor odierno, não é mais só aquela pessoa que recebe as reclamações e passa e trata, né, dentro da organização. Na verdade, além disso, ele tem uma ação de proatividade para ir em busca dos usuários do serviço público. A ideia, na série, é que da mesma forma que quando às vezes você leva seu carro em uma concessionária dessas, né, que são autorizadas, e algum tempo depois você recebe uma ligação perguntando se você ficou satisfeito com o serviço, como é que foi o tratamento, né? Então, dessa mesma forma, desse mesmo tratamento, né, nós precisamos e dispensaremos aos cidadãos que utilizam o serviço público. Esse é o papel do ouvidor, e a partir deste questionário, destas pesquisas, desta atuação do ouvidor, ele terá aí nas suas mãos um manancial de informações que servirá para o gestor das organizações tomarem decisões e fazer os seus planejamentos de forma a atender à expectativa dos cidadãos.
Há algum tempo atrás, eu lembro bem, existia com essa função o chamado Relações Públicas. Para mim, o ouvidor tem muito mais atribuições do que tinham os antigos Relações Públicas. O senhor chegou a conhecer, diz essa função, Relações Públicas, doutor?
Não, Marcelo, confesso que não. Não cheguei a... Mas agora você me despertou esta curiosidade e eu vou procurar me inteirar desta função.
Eu sinto que o ouvidor é muito mais importante do que as Relações Públicas que eu conheci de perto durante algum tempo aqui em Fortaleza. Parece-me que hoje em dia o ouvidor precisa ter também um certo traquejo, uma maneira de conversar, e aquilo que o senhor disse, retornar, dar o feedback àquela pessoa que fez alguma reclamação ou até um elogio, voltar e dizer o que é que foi feito para o seu atendimento. Não é isso que o senhor falou?
É, exatamente, Marcelo. Eu acho que a palavra que, para mim, que resume isso é acolhimento, né? O ouvidor tem que estar disposto a acolher as pessoas, e acolher no sentido de tanto de escutar, de atender, né? E de dar os feedbacks, né? Tanto para o cidadão que está reclamando ou sugerindo, como feedback para o gestor responsável pelaquela organização, que precisa ter um feedback do que é que a população está falando do seu trabalho, do seu desempenho, da sua organização. Então, o ouvidor ocupa, sim, um papel estratégico dentro das organizações, porque ele é que faz reverberar, né, dentro do órgão, né, o ouvidor escuta a população e leva para dentro do órgão e faz isso ter voz, faz essa voz ter voz, né? Que não seja só uma voz que bate e volta, mas sim uma voz que tem, sim, uma consequência dentro da organização, né? Por isso a gente também gosta e aposta muito deste modelo em que junta a ouvidoria com outros sistemas, né? Com o sistema de controle interno, com o sistema de ética, de transparência, porque isso é nessas funções funcionando de forma articulada, elas têm ainda, geram uma capacidade maior de resposta das organizações para o cidadão.
Essa preocupação da CGE com relação aos ouvidores é de uma importância tão grande, nós sentimos aqui que vocês fazem questão de orientar, de entrar em contato, de promover cursos e outras coisas mais. Bom dia, parabenize a todos os que fazem a CGE, a começar pelo doutor Aloysio, hein?
Perfeito, Marcelo. Doutor Aloysio Carvalho está lá, é o nosso controlador e ouvidor geral do Estado. né? A gente agradece, está satisfeito com a condução do trabalho dele, seguindo as diretrizes, né, do governador Camilo Santana, que são diretrizes exatamente de uma gestão participativa, né, de acolhimento dos cidadãos, né, ética, transparência, que são exatamente os sistemas com os quais nós da CGR trabalhamos.
Um bom dia e muito obrigado, hein, doutor?
Bom dia, Nacela, satisfação, a CGR está à disposição.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Infância e Adolescência promoveu palestra em alusão ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é lembrada em 10 de setembro. A iniciativa fez parte das ações do Setembro Amarelo e foi solicitada pela presidente do colegiado, deputada Érica Amorim. Psiquiatra Fábio Gomes de Matos participou da palestra e ressaltou a necessidade de políticas públicas para prevenção ao suicídio e tratamento adequado de pessoas com depressão. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto do deputado Acrísio Senna, que institui o Programa de Atenção Social e Psicologia nas escolas da rede pública do Estado. O deputado Niso Costa teve dois projetos aprovados, que dispõem sobre a criação do Programa Estadual Escola Segura e o que institui a Política de Ensino Médio em Tempo Integral na Escola de Ensino Médio Luísa Távora, no município de Jucás. A matéria tem com a autoria do deputado Marcos Sobreira. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aprovou o projeto do deputado Leonardo Pinheiro, que assegura às pessoas com doença de neurofibromatose os mesmos direitos e benefícios da pessoa com deficiência. O projeto da deputada Augusta Brito trata da criação da Delegacia de Defesa da Mulher no município de Baturité. Já o deputado Acrísio Senna cria o projeto Visão Além do Alcance, de inclusão da pessoa cega e com deficiência visual no Estado. As duas matérias foram também aprovadas na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Comissão de Seguridade Social e Saúde realizou audiência pública para debater a importância do método ABA, sigla em inglês para análise do comportamento aplicada no desenvolvimento da pessoa com autismo. A iniciativa foi do deputado Nezinho Farias. O parlamentar informou que será criado um grupo de trabalho com profissionais da saúde especializados em tratamentos de portadores de autismo, além de pais, educadores e representantes do Conselho Regional de Psicologia para debater a regulamentação de uma política pública estadual voltada para os autistas, além de discutir a possibilidade de Applied Behavioral Analysis ser oferecida na rede pública de saúde. O deputado fez o encaminhamento atendendo sugestão da vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará, Gabriele Bezerra. Ela também solicitou que seja estabelecida e regulamentada uma política estadual de atenção multiprofissional para o atendimento aos portadores de autismo no estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde.
Setembro Amarelo continua sendo a nossa pauta.
Entrevista.
E hoje nós vamos conversar agora com o psiquiatra Igor Emanuel sobre as estatísticas de suicídio nas mulheres. Doutor Igor, bom dia. Obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia e participar deste programa.
Olá, bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão importante neste mês do Setembro Amarelo.
Doutor, as mulheres pós-parto sofrem muito com depressão?
Sim, Nacélio. Existe uma tendência às mulheres com depressão pós-parto terem um aumento do risco de suicídio. Como em qualquer período, a depressão é provavelmente o principal fator de risco para o suicídio, e neste sentido, a depressão pós-parto se faz muito comum, muito prevalente, em razão das questões hormonais, das questões ligadas à dificuldade de cuidados ao bebê. E nesse sentido, a gente acaba tendo que ter um monitoramento muito mais estrito dessas mulheres e um cuidado diferenciado no que tange ao bebê e à mãe.
O que é que se pode fazer para prevenir a ideação suicida das mulheres que tiveram filhos?
Ok, Nafer, é importante que a gente tente sempre ter a visão multidisciplinar, interdisciplinar, que é uma equipe completa, tentando trazer essa mulher um tratamento diferenciado. Então, um psiquiatra, um enfermeiro que possa dar as orientações pertinentes à questão da lactação, também um serviço social tem um papel muito importante no sentido de agregar à família e trazer esse suporte psicossocial amplo, porque um dos fatores principais também de depressão pós-parto e de risco de suicídio é a falta de amparo social, a falta de amparo familiar. A psicologia com a psicoterapia, fazendo uma intervenção psicológica eficaz, também melhora sobremaneira a depressão pós-parto e também a depressão gestacional, que a gente não pode esquecer de falar, que aproximadamente 40% a 50% das depressões chamadas de pós-parto, na verdade, se iniciam nesse período da gestação. E o risco de suicídio, na série, dentro desse período perinatal, que engloba a gestação e até um ano pós-parto, ele, em alguns estudos americanos no estado do Colorado, estudo britânico também, mostra que é a principal causa de mortalidade materna nesse período, que é algo bastante assustador.
E é aconselhável, nesses casos, a internação?
Sim, na série, em alguns casos mais graves, quando o paciente tem, por exemplo, tentativa de suicídio recente e permanece com ideia suicidativa, nos casos que o amparo familiar não é suficiente, não existe um familiar que possa monitorar aquele paciente em casa, quando muitas vezes o quadro já está cronificado, ou seja, já está de muita longa data, sem uma melhora adequada com o tratamento, muitas vezes o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o tratamento ambulatorial, ou o psicomata, que é o nosso ambulatório especializado aqui na maternidade escola, não seria suficiente para proteger a vida daquela mulher. Então, a internação se faz muito importante nesses casos mais extremos, como uma medida de urgência. E a gente tem um problema no estado do Ceará, que é a insuficiência de leitos em geral. Nós não conseguimos, muitas vezes, internar os pacientes por falta de vagas. E quando a gente fala de período perinatal, gestação e até um ano pós-parto, isso se faz ainda mais grave, uma vez que a mulher tem as suas peculiaridades nessa fase de vida. Então, precisaria ter um espaço específico para pacientes suicidas e ainda mais para a mulher que tem essa característica perinatal. E não há leitos suficientes no estado do Ceará como um todo para o paciente psiquiátrico e ainda mais para esse público. O que acontece hoje na série é que as internações acontecem de forma misturada. Por exemplo, os pacientes psicóticos, que são aqueles indivíduos que têm alucinações, delírios, que têm muitas vezes agitação e agressividade, eles acabam internando com pacientes suicidas também. E o paciente suicida muitas vezes está num estado muito fragilizado, um estado de que a gente chama de hipobulia, de ausência de energia. Então, nesse momento, é interessante que o Estado lance um olhar diverso e cuidadoso sobre esse público suicida. E a fragilidade se torna ainda maior no período perinatal. Portanto, a gente tem que lembrar desse público e discutir, trazer políticas públicas que possam realmente fomentar essa prevenção ao suicídio de forma eficaz e lembrando sempre do paciente suicida, não somente do paciente psiquiátrico geral, que já tem uma carência de leitos em especial.
Até que ponto o senhor considera importante essa campanha que a Assembleia Legislativa realiza sobre o Setembro Amarelo?
Acho fantástica essa inclinação do poder público em poder ajudar e movimentar-se no sentido de dar visibilidade ao tema. A principal coisa para a prevenção primária ao suicídio, né? O primeiro momento de intervenção é, de fato, a gente conseguir dar visibilidade, mostrar ao público os sinais de alerta, público geral, né? Treinar as pessoas técnicas também para que possam dar uma intervenção desde a atenção primária, desde lá no posto de saúde, até passando a atenção terciária, os hospitais de alta complexidade, para que todos conheçam sobre o suicídio mais do que isso, que eles consigam intervir de forma absolutamente eficaz para que esse paciente não chegue a uma necessidade, por exemplo, de internação, que nunca é a primeira escolha, nunca é a primeira indicação. Mas, como eu falei, a gente precisa dar uma intervenção que seja prática, resolutiva e protetora da vida do paciente quando isso é necessário, quando há uma indicação técnica nesse sentido. Mas é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de dialogar e abrir os olhos das pessoas, abrir essa oportunidade de que todos realmente olhem com carinho, olhem com afeto para essa questão e mudem concepções às vezes arraigadas de que o suicídio é indivíduo com depressão ou com ideia suicida está só uma fase, ou é uma bobagem, ou é uma besteira. Nós temos que quebrar essas concepções e trazer essa visibilidade pública, que é o que está acontecendo agora neste mês.
O Dr. Igor Emanuel é psiquiatra e participa deste programa na Rádio FM Assembleia. Dr. Igor, nós falamos mais em mulheres e com destaque para pós-parto. Pergunto, significa dizer que as mulheres são elas se suicidam mais do que os homens, ou é tudo igual?
Na verdade, há um maior número de tentativas suicidas em mulheres, mas quando a gente pega as estatísticas mais recentes no Brasil, há um aumento das tentativas de suicídio em mulheres, tentativas, correto, em torno de 200%. Ou seja, a mulher tenta mais o suicídio, no entanto, o homem consegue mais, porque, em geral, o homem usa medidas mais extremadas, por assim dizer, na questão do suicídio. Então, a mulher tenta mais, mas o homem consegue mais. E, especificamente, no estado do Ceará, houve um aumento de 30% no número de suicídio aí nos últimos 8 anos. Então, a gente tem que tentar realmente dar uma visão cuidadosa para isso. Por exemplo, a mulher, ela usa muito a intoxicação exógena para o suicídio, que é o uso, por exemplo, de remédios, de fármacos ou uso de venenos. Então, a intoxicação exógena é o método principal da mulher. E esse método é o mais comum no estado do Ceará, certo? Então, a mulher tem algumas peculiaridades. A gente tem muito acesso, por exemplo, a venenos agrícolas, o próprio chumbinho, né, que se fala do ponto de vista popular, ele é muito utilizado, essa substância é muito utilizada no estado do Ceará, e é justamente a mulher que tenta mais a intoxicação exógena. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar de forma diferenciada, mais uma vez, como eu falei, para esse público.
Doutor Igor, para o senhor, como psiquiatra, deve ser fácil identificar quando uma mulher, quando uma pessoa está à beira de um suicídio. Para os leigos, como é que as pessoas podem ficar pensando, essa mulher, esse homem está pertinho de se suicidar? Que é que eles dizem, eles admitem que vão se suicidar, ou somente aquela pessoa preocupada com a vida que pode ser uma candidata ao suicídio?
Nós temos que ter muito cuidado nessa questão da identificação, porque os sinais acontecem de forma muito precoce. E existe um mito de que o paciente que quer se suicidar não fala a respeito. Na verdade, em torno de 80% dos pacientes, 90% daqueles que estão com ideias suicidas, eles expressam isso de forma muito clara, de forma muito expressa. Então, os sinais que tem que estar, nós como população temos que estar atentos, seriam sintomas depressivos iniciais, que é o humor entristecido, o choro fácil, a perda de prazer pela vida, a energia diminuída, alterações do sono e do apetite são muito comuns, alterações da motricidade, que a gente chama que seria o quê? O indivíduo que está mais alentecido, com os movimentos mais lentos ou mais agitado, são todos sinais de depressão que a gente já tem que ter ali um sinal amarelo, tá? Para um sinal vermelho, vamos dizer assim, teria que ter cuidado quando o indivíduo começa a expressar pessimismo quanto ao futuro, de achar que não tem jeito, que as coisas não vão melhorar, ou quando o indivíduo diz que a vida não vale a pena ser vivida, ele expressa uma questão mais de morte passiva, e quando o indivíduo fala ativamente que vai se matar, que tem um planejamento, né? Aí no caso do planejamento já é algo mais grave, que indica uma intervenção bem contundente. Se o indivíduo diz, por exemplo, que vai planejar e ele diz também que vai, já tem uma carta, por exemplo, suicida, que comprou um determinado veneno, isso dá ainda mais importância à ideação suicida dele, porque já é um ato preparatório para o suicídio em si. Então, são todos pontos de atenção, pontos de alerta de sinal vermelho que temos que ter em mente para poder intervir precocemente.
Doutor Igor, o rádio preenche uma de suas finalidades quando consegue trazer para o ar, para falar aos ouvintes e para nós também, funcionários da Rádio FM Assembleia, para todos que nos ouvem, quando consegue trazer uma figura como o senhor para falar sobre um tema tão palpitante. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Nacero, pela oportunidade de dialogar e de trazer à luz dados, informações e, quem sabe, intervenções do poder público a este respeito de uma temática que é tão sensível que precisamos falar mais sobre ela. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça. Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
O Brasil é o país com menor retorno de bem-estar da população. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de Jaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O dado é de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que avaliou o índice de retorno de bem-estar à sociedade em 30 países. O resultado levou em consideração a carga tributária e o índice de desenvolvimento humano, que mede desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população. A arrecadação de impostos pelo governo federal brasileiro vem crescendo nos últimos anos, apesar da crise que o país enfrenta. Mas o retorno à população não melhorou, mantendo o país como o último colocado quando o assunto é o retorno do valor arrecadado em impostos na forma de serviços públicos. Desde que esse estudo começou a ser feito há 8 anos, o Brasil está na 30ª colocação, o último lugar, atrás de países vizinhos, como o Uruguai, que ocupa a 18ª posição, e a Argentina, com 19ª. O Brasil é o país que menos transforma tributos em benefícios. Irlanda, Austrália, Suíça, Estados Unidos e Coreia do Sul são os países que melhor fazem a aplicação dos tributos arrecadados em termos de melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Esta matéria foi publicada no site Observatório do Terceiro Setor. Tarciana Campos, da redação.
Você sabe que além de combater a corrupção, o MPF faz muito mais? Promovemos o respeito às diferentes etnias, raças e culturas. Em defesa das mulheres e comunidades LGBTIs, combatemos toda forma de discriminação e violência. Afinal, todos são iguais em dignidade e direitos. E o trabalho do MPF não para por aí. Acesse contecomagente.mpf.mp.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, Procon Fortaleza celebra 29 anos do Código de Defesa do Consumidor com atendimento nos terminais de ônibus da Parangaba e do Papicu. O Procon vai distribuir hoje 1.000 exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, completa hoje 29 anos. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Cláudia Santos, ela que é a diretora do Procon Fortaleza. Bom dia.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos.
Bom dia, doutora Cláudia.
Olha, hoje, por ocasião dos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, Procon Fortaleza preparou, o aniversariante junto da população, ou seja, nós estaremos a partir das 9 horas com atendimento, orientação jurídica nos terminais do Papicu e Parangaba e com distribuição de mais de 1000 exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Então, uma forma da gente estar mais próximo do consumidor, orientando acerca dos seus direitos principais previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Doutora Cláudia, nesses 29 anos, quais foram as principais mudanças do Código para o consumidor?
Olha, eu me refiro a uma mudança que eu acho fundamental, que é a conscientização cada vez mais do consumidor acerca dos seus direitos. O consumidor, ele não aceita ser enganado. Às vezes ele nem sabe onde está tipificado aquela conduta infrativa do fornecedor no código, mas ele sabe que está sendo enganado, que está errado. Então, ele reclama, ele denuncia e ele não aceita mais ir para casa, levando aquela frase, ah, vá, que isso não vai dar em nada. Dá. Pelo menos uma multa eu garanto que dá, além de outras sanções. Então, o consumidor cada vez mais consciente, e isso muito também das atividades dos PROCONs, aqui em Fortaleza, PROCON Assembleia, enfim, os órgãos de defesa do consumidor, do país como um todo. E isso é muito bom, porque cada vez o consumidor informado, conscientizado, ele vai reclamar. Isso faz com que o fornecedor, aquele que é reincidente na prática infrativa, ele se adeque à sua conduta, porque ele pretende continuar no mercado. Então, isso é importante, eu acho que foi um avanço fundamental nesses 29 anos do Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, ele, como a senhora disse, prevê advertência, interdição do estabelecimento e multa que pode chegar até 13 milhões de reais?
Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, o nosso Código de Defesa do Consumidor, é um dos mais avançados do mundo. É tanto que tem outros países copiando. E é isso. Essas sanções administrativas previstas no Código, elas têm uma única finalidade. É ajustar a conduta. Ninguém quer quebrar o mercado. Claro que não. Nós precisamos do fornecedor, das empresas, dos serviços, com tudo o que se quer. E o Código de Defesa do Consumidor veio para equilibrar essa relação, dizendo que eu, fornecedor, empresa, me respeite os meus direitos, que eu também vou respeitar os seus direitos enquanto empresa. É isso. Se essa relação ela fosse equilibrada, não haveria tanta reclamação nos PROCONs do país todo e não haveria tanto de respeito como ainda há aos direitos do consumidor.
Serão distribuídos os panfletos do Código, o Código de Defesa do Consumidor hoje?
Sim, nos terminais da Parangaba, Papicu e também nos nossos núcleos, VaptVupt, Antônio Bezerra, Messejana, Regional 6, Regional 5, durante todo o dia nós estaremos mobilizados com essa ação e, obviamente, como a gente já faz diariamente, oferecendo orientação jurídica.
Doutora Cláudia, um outro assunto em que a população também está muito interessada, querendo saber a posição do PROCON Fortaleza, é sobre a questão da Enel, né, que foi multada em 3 milhões de reais pela duplicidade de contas.
Olha, a posição do PROCON já foi tomada numa decisão administrativa, resultante de um processo administrativo, em que constatou que a Enel errou quando não observou não somente o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à informação, mas também a resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a resolução, ela diz que o consumidor ele não pode receber, ela não pode, na verdade, enviar duas faturas com o mesmo vencimento. E, ainda que fosse enviada, precisaria da anuência da autorização do consumidor, o que não aconteceu. Além disso, o consumidor não foi previamente informado com antecedência mínima de 30 dias, também diz na resolução, dentre outros dispositivos em que ela violou com relação à legislação consumerista. Então, quando a Enel assumiu o risco de fazer do jeito que ela quis, ela tem agora que assumiu o ônus de ressarcir os consumidores prejudicados. Então é isso. A empresa que já se manifestou dizendo que não vai ressarcir, bom, aí é direito dela. Contudo, nós vamos continuar na luta para defender e resguardar os direitos do consumidor prejudicado, que não foram poucos.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Cláudia Santos, diretora do PROCON Fortaleza, falando que o PROCON Fortaleza celebra 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, com atendimento nos terminais de ônibus da Parangaba e do Papicu. O PROCON vai distribuir 1000 exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Dr. Pedro, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, nós queremos saber a respeito dos resultados do Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores e Produtos de Origem Animal, o PROPOA, após um ano de sua criação.
Isso, Narcélio. Como você mesmo mencionou, já temos um ano desse belíssimo programa, né, que visa basicamente educar a população cearense quanto ao consumo de produtos de origem animal, sabendo identificar se esses produtos são ou não impróprios ao consumo, bem como saber aonde é denunciar esses fornecedores, esses fabricantes que distribuem esse produto em todo o estado do Ceará. Então, o objetivo principal era divulgar, fomentar essa ideia, entrando em escolas técnicas, entrando em universidades, exatamente para demonstrar para essa população o que é possível e o que não é possível na hora de se consumir produtos de origem animal. Explicamos algumas doenças relacionadas a esse consumo impróprio, explicamos à população como se deve manusear esses alimentos para que não ocorra nenhum tipo de contaminação na hora da manipulação desses alimentos, e os resultados são ótimos. Depois desse um ano que nós demos início ao programa, já recebemos diversas denúncias sobre estabelecimentos que estão comercializando os produtos clandestinos e irregulares. Então, nesse período todo, já foram feitas mais de 25 palestras, mais de 27 palestras, em 17 municípios do estado do Ceará, com atendimento de mais de 1.600 pessoas. Então, é um número significativo. Nós iremos continuar atendendo toda a população cearense, informando como se deve consumir, identificar qualquer irregularidade no consumo desses tipos de produtos. Lembrando ainda, Narcélio, que não apenas orientamos os consumidores e os fornecedores. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo do programa? É exatamente fiscalizar esses estabelecimentos, esses fornecedores, esses fabricantes que comercializam esse tipo de produtos, produtos de origem animal. Então, caso seja constatado que esses estabelecimentos, após as orientações, após as palestras, as discussões, os debates sobre como comercializar esse tipo de produtos, iremos agora, além de continuar essa orientação, também fiscalizar esses estabelecimentos. Então, é importante que os produtores, fornecedores tenham consciência disso, que o Ministério Público está agindo sempre nos conformes da lei para identificar qualquer fornecimento de produtos de origem animal impróprios ao consumidor. Um dos nossos critérios também para se informar a população é que tentamos ainda incentivar esses municípios a criarem o SIM. Mas entendeu o que é o SIM? É o selo de inspeção municipal. Somente com o selo de inspeção municipal é que os municípios irão poder ter maior confiança de onde vem esse tipo de produtos e até onde eles podem ir de acordo com sua abrangência territorial. Então, é uma garantia a mais que o Ministério Público e outros órgãos parceiros que estão junto com o DECOM nessa empreitada de conscientizar a população cearense, identificar os problemas e tentar resolver da forma mais correta.
Doutor Pedro Ian é chefe de fiscalização do DECOM. Doutor Pedro Ian, o Código de Defesa do Consumidor está completando hoje 28 anos. Eu gosto muito de lembrar que algum tempo atrás, há muitos anos, existia também um órgão fiscalizador no tempo em que também tabelava os preços dos gêneros de primeira necessidade. Mas tudo indica que eles não funcionaram a contento na época, tanto que se acabaram. O DECOM é um dos órgãos de defesa do consumidor mais importantes de Fortaleza e exerce com muita competência o seu trabalho. Como é que se ouve esses 28 anos do Código de Defesa do Consumidor?
Bem, Nacélio, o código, eu gosto de dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele nunca fica velho. Por que ele nunca fica velho? Porque ele trata-se de normas principiológicas. O que não são normas principiológicas? São normas que você pode utilizar pelo resto do... por quanto tempo você quiser, que ele não se exaure no tempo. Então, o Código de Defesa do Consumidor é um ganho imenso para a sociedade brasileira. Muitos outros países vêm aqui no Brasil estudar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele traz essa garantia principiológica e protetiva ao consumidor em si. Ele não se exaure com suas cláusulas impositivas, ele possui muitas cláusulas em aberta para se adaptar a determinado momento. Então, ele é de extrema importância para a sociedade brasileira, porque lá fala tanto da parte administrativa, parte penal, parte civil. Ele é um código completo para auxiliar todos os órgãos de defesa do consumidor no Estado, bem como no país em que vivemos. Lembrando ainda, Nacélio, que tivemos inúmeros avanços nesses 28 anos do Código de Defesa do Consumidor, porque nele já vem prevendo sanções, imposições de multas, de acordo com leis específicas, e isso facilita muito o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor. Tanto que nossos processos administrativos, quando são instaurados, embasados pelo Código de Defesa do Consumidor, basicamente não aparece nenhum erro, no sentido de conseguir anular qualquer tipo de ilegalidade apresentada. Então é um ganho para a sociedade, é um ganho para os órgãos de defesa do consumidor e só tende a melhorar ainda mais com novas legislações, com novas leis que possam vir a complementar o Código de Defesa do Consumidor.
Nós aproveitamos a oportunidade para parabenizar a doutora Anchele, ao doutor Perian, a todos vocês que trabalham no DECOM e, naturalmente, aqueles que trabalham no PROCON Assembleia, no PROCON Fortaleza e também da OAB, que tem também um departamento de defesa do consumidor. E nós aproveitamos para falar neste assunto, para dizer que para nós na Rádio FM Assembleia é muito importante o trabalho de vocês. Nós chegamos até os ouvintes graças a vocês do DECOM e dos PROCONs, o que é muito relevante para todos nós aqui na Rádio FM Assembleia. Muito obrigado, doutor Pedro.
Obrigado, Nacélio. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham. Lembrando que o DECOM está à disposição da população. Qualquer dúvida, vocês podem ligarem para nós, podem vir aqui no DECOM. O DECOM fica aqui na Rua Barão de Aratanha, número 100, centro da cidade, aqui em Fortaleza. Então fiquem à vontade, consumidor, que qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos aqui exatamente para trabalhar para você, consumidor, que se sente violado nos seus direitos.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado, hein? Aproveito também para falar no deputado Fernando Hugo, que comanda a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Ceará, e a todos os funcionários, todos aqueles que trabalham no PROCON Assembleia, que realmente realizam um trabalho muito importante nessa área de defesa do consumidor. O repórter Silvio Augusto.
Marcelo, o Festival Além da Rua 2019 começa nesta quarta-feira, 11 de setembro, e vai até o dia 15, com a programação gratuita em diversos pontos da Praia de Iracema. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Ivna Passos, ela que é organizadora do Festival Além da Rua. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. O festival começa hoje na Praia de Iracema. Nossa programação se concentra no calçadão do Estoril e vai até domingo. Domingo nós encerramos com a tertúlia na Ponte Velha, no Poço da Draga. E toda a população pode conferir a programação, é inteiramente gratuita. Segue a gente no @ Além da Rua Festival, no Instagram. Toda a programação está sendo programada lá. Temos oficinas, amanhã temos um seminário para discutir arte urbana e a cidade, às 15h, lá no Centro Cultural Belchior, ali no calçadão da Praia de Iracema. E todos muito bem-vindos. Hoje temos show da Simone Souza, hoje à noite. Você vai poder conferir programações ao longo da semana. Temos 18 artistas pintando os muros e as casas na Praia de Iracema. São artistas nacionais, internacionais e locais. artistas de pintura renomados que estão vindo conhecer Fortaleza pela primeira vez e estão tendo a oportunidade de transformar a Praia de Iracema em cores. Todo mundo muito convidado e é isso.
O Ivna, também terão 50 estandes com produtos de marcas de empreendedores locais?
Isso, nós temos a oportunidade de receber o Babado Coletivo, que é uma feira já reconhecida na cidade, por muito tempo atuou no Mercado dos Pinhões e teve sua última edição agora na Praça Luiza Távora. E estamos recebendo o Babado Coletivo no Calçadão do Estoril. Tem a oportunidade de conhecer 50 empreendedores locais, tem área de comida, tem área de produtos, tem área de design. Então, a feira vai até sábado, começa todos os dias 4 da tarde e vai até as 21 horas.
O local exato onde vai acontecer a feira?
Fica no calçadão da Praia de Iracema, em frente ao Estoril. Ali, o Estoril fica ali na Rua dos Tabajaras e todos convidados para conferir o festival.
Muito obrigado. Conversamos com Ivna Passos, organizadora do Festival Além da Rua, que começa hoje e vai até o dia 15 de setembro, com programação gratuita em diversos pontos da Praia de Iracema. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, agora no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos discutidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de indicação. O primeiro é de autoria da deputada Érica Amorim, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, a DECECA, no município de Caucaia. O segundo é do deputado Tony Brito, que dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, no portal da transparência dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado do Ceará. Terceira é do deputado Nelinho, que dispõe sobre a criação de delegacias especializadas de proteção animal no estado. E o quarto é de autoria do deputado Marcos Sobreira, que cria um consórcio de segurança pública dos municípios de Nova Olinda, Santana do Cariri e Altaneira para fins de implantação do comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas, o BP Raio, nessa região. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Aldir Quimota, que cedeu tempo para o deputado Acrísio Sena, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Manuel Duca, Marcos Sobreira, Romeu Aldiguer, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Acrísio Sena, que cedeu tempo para o deputado Aldir Quimota. Para o segundo expediente estão inscritos até o momento os deputados Salmito, Niso Costa, Renato Roseno e Jeová Mota. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No próximo sábado será realizado o show Mundo do Amor com Samadhi Spirit Banda e Banda Iris Sativa, no Cine Teatro São Luís, a partir das 19 horas. Parte da renda será revertida para o tratamento do radialista Eugênio Stone, que sofre do mal de Alzheimer. Eugênio Stone foi diagnosticado com a doença pouco depois de completar 50 anos. E a doença avançou rapidamente. Hoje, aos 60 anos, a situação do músico é grave e rara. Stone precisa de acompanhamento médico frequente, medicamentos e alimentação controlada. No ano de 2016, vários artistas cearenses se reuniram e fizeram um show em benefício do radialista e também músico no Teatro Zé Alencar. Eugênio Stone trabalhou conosco no início da Rádio FM Assembleia. Lamentamos. No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de isenção, redação da Rádio FM Assembleia. O tema foi Brasil é o nosso país com menor retorno de bem-estar da população. Outros destaques, ouvidoria com o secretário-executivo da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, Dr. Marconi Lemos. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativa em dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Conversamos com o psiquiatra Dr. Igor Emanuel e também com o chefe da fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. O repórter Silvio Augusto entrevistou a doutora Cláudia Santos, diretora do PROCON Fortaleza, e também com a doutora Ivna Passos, do festival Além da Rua. O repórter Silvio Augusto falou sobre a agenda do Poder Legislativo, o trabalho das comissões técnicas e há pouco se referiu à sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.